Rancho. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um dos caminhões sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico ainda no local e, de acordo com a corporação, houve dificuldade de acesso para a chegada dos guinchos pesados responsáveis aí pela remoção dos caminhões. A pista foi totalmente liberada por volta das 11h15 da manhã e, por conta da interdição, os motoristas estavam utilizando desvio para a região de Humildes através do acesso ao viaduto da BR-101. Horas e 27 minutos na capital baiana, Salvador. Toda quinta-feira é dia de editorial internacional no 12 em Pauta. Iniciamos agora o nosso editorial de hoje, recebendo o nosso colunista de toda quinta-feira, professor Thiago Matos, internacionalista e professor de relações internacionais. Hoje vamos falar sobre um ano de pontificado do Papa Leão XIV e a presença desse um ano aí do pontífice junto à comunidade internacional. Um ano após sua eleição, celebrada amanhã, dia 8 de maio, o pontificado do Papa Leão já se consolida como um dos mais ativos e politicamente relevantes da história recente da Igreja Católica. Primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, eleito após a morte do Papa Francisco, Leão XIV assumiu o Vaticano em um cenário global marcado por guerras, tensões diplomáticas e crises humanitárias. Desde então, o Papa tem buscado reposicionar a Santa Sé como uma voz moral ativa na política internacional, com constantes apelos de paz, apelos pelo diálogo e pela mediação de conflitos. Em apenas 12 meses, o pontífice já realizou viagens estratégicas ao Oriente Médio, à Europa, à África, além de protagonizar um raro e significativo embate diplomático com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A pergunta que fica é a seguinte. A pergunta é: se o peso real do Papa ainda importa na geopolítica mundial? É isso que o nosso querido professor Thiago vai nos responder agora. Professor Thiago, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. Vamos começar falando sobre... Vamos começar respondendo essa pergunta? Para o senhor, o peso do pontífice da Igreja Católica ainda tem relevância nas discussões da comunidade internacional? Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da Rádio Celso. Muito bom voltar a mais um plantão internacional. Eu diria que sem sombra de dúvidas, né, João? Eu acho que esse peso se mantém, embora acho que todos nós concordemos que o Papa Leão talvez não atraia os mesmos holofotes que sua santidade, o Papa Francisco. Hoje, eu diria que o pontífice ele tem uma importância ainda maior em função de servir precisamente, né, como esse instrumento aí, de diálogo, de coordenação diplomática, como uma bússola moral também, no mundo que eu diria cada vez menos apegado, aderente ao multilateralismo, ao diálogo diplomático, né, à convivência intercultural. Eu acho que o Papa Leão assume, inclusive, o pontificado no momento ainda mais grave de mudanças na ordem internacional, com os Estados Unidos sendo presidido com alguém com o perfil de diplomático de Donald Trump. Embora Donald Trump tenha sido, por vezes, também enfim, protagonista de embates com o Papa Francisco, né, durante a sua primeira administração, coube ao Papa Leão enfrentar uma versão de um Donald Trump ainda mais agressivo, ainda mais tempestuoso, imprevisível e agarrado a uma agenda bastante e frontalmente contrária às instituições multilaterais ou ao diálogo como uma ferramenta importante. Então, acho que o desafio também que se coloca sobre os ombros de sua santidade é ainda maior do que de quem o precedeu.
Professor, eu queria falar agora um pouco sobre a comunidade internacional, a relação do Papa Leão com a comunidade internacional a partir das suas viagens apostólicas, né? Eu lembro que a primeira viagem apostólica do Papa Francisco como Papa em 2013 foi a Lampedusa, em relação à crise migratória na Europa naquela região. O Papa Leão escolheu a Turquia e o Líbano em primeiro destino, mas também o Papa já visitou aí países do continente africano. O que é que para o senhor essas viagens do Papa Leão, as primeiras escolhas de destino dele como pontífice, revelam sobre o seu perfil diplomático? Podemos dizer que ele está reposicionando o Vaticano como ator geopolítico global?
Perfeito, João. Olha, eu diria que reposicionando talvez não, mas consolidando, aprofundando um perfil diplomático que eu acho que foi muito bem pautado também pela figura do Papa Francisco. Eu acho que o Papa Francisco coube a se inaugurar talvez essa abordagem diplomática que hoje tem sido levada adiante pelo Papa Leão, que é um lugar que reposiciona, eu diria, inclusive, a própria Igreja como instituição com uma vocação também diplomática relevante nas relações internacionais. Se a gente olha para as agendas, para os países com os quais hoje o Papa Leão dialoga, né, nas suas andanças, na sua agenda diplomática, a gente vai perceber inúmeras semelhanças, né, e proximidades, embora com um perfil um pouco mais discreto, um pouco talvez mais moderado que o Papa Francisco. Ele tem trazido à tona a necessidade de mediação de conflitos em regiões que sofrem graves calamidades humanitárias, né? São países também com uma forte presença de conflitos de natureza religiosa, étnico-religiosa, né? O que também remete a algumas agendas que já vinham sendo, atendidas, que já eram objeto de atenção da figura do Papa Francisco, como o próprio conflito na Palestina, né? Então, eu acho que, em termos de perfil, a gente pode falar de um perfil um tanto semelhante, mas talvez com uma abordagem diferente, né? O que é natural, considerando aí duas pessoas com suas peculiaridades, com suas distinções.
Professor Tiago, desde a sua eleição, eu me lembro, estava lá presente, é uma alegria, inclusive, fazer essa memória, desde a eleição do Papa Leão lá na Praça São Pedro, no Vaticano, no dia 8 de maio de 2025, a primeira frase que o Papa disse à população que estava em Roma e ao mundo assistindo pela TV, pelas mídias digitais, o Papa disse que a paz esteja com vocês. O Papa Leão, ele tem insistido em uma linha clara: condenação a guerras, escaladas militares, defesa da negociação e diplomacia, crítica à lógica de guerra preventiva e a manutenção da paz do mundo. Ele chegou a classificar a escalada militar envolvendo o Irã como fruto de uma ilusão de onipotência. Além disso, o Papa reforça constantemente o combate à fome, solidariedade global, acolhimento de imigrantes e a convivência pacífica entre as religiões. Qual o peso que o senhor avalia desses discursos do Papa no cenário internacional? A diplomacia moral da Igreja ainda influencia as decisões políticas internacionais?
Ah, com certeza, João. Com certeza. Eu acho que, mais uma vez, eu acho que o peso do discurso, da figura, como a figura do Papa, ele ganha ainda mais importância nessa conjuntura internacional que a gente atravessa, que é uma conjuntura onde as instituições, vamos dizer aqui, as instituições laicas, como as Nações Unidas, por exemplo, têm perdido apelo, têm perdido a capacidade de colocar, por exemplo, partes conflitantes à mesa e resolver conflitos, e ser o fórum de diálogo que, para o qual ela foi construída, né? Há uma crise de legitimidade muito grande da ONU, mas do multilateralismo de modo generalizado, e nesse momento você ter uma liderança espiritual, né, que representa uma religião com bilhões, né, aí de seguidores, de fiéis, é muito oportuno. Que mais do que isso, que traga consigo uma mensagem de solidariedade, que traga consigo uma mensagem de união, né, em detrimento de tantos discursos segregacionistas que têm sido perpetrados mundo afora, que traga uma mensagem de solidariedade no mundo que segrega, né? Uma mensagem que traga a necessidade de proteção dos mais vulneráveis no mundo onde a competição, né, ela é glorificada, né, e ela é muitas vezes objeto de ação de estados que tornam as relações internacionais ainda mais tensas, como as ações protecionistas mundo afora. Então, eu acho que ter essa voz que evoque valores de humanidade, valores evidentemente cristãos, é ainda mais oportuno diante da falência relativa de instituições que foram construídas aí ao longo do século passado, precisamente para esse fim.
Professor Tiago, um dos episódios mais marcantes deste primeiro ano de pontificado do Papa Leão junto à comunidade internacional foi o embate com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, presidente do país do qual o Papa Leão é natural, né? O Papa criticou ações militares nos Estados Unidos e defendeu o diálogo. O presidente Trump reagiu publicamente chamando o Papa Leão de fraco. O Vaticano manteve a posição de neutralidade política, mas de uma firmeza moral, uma firmeza apostólica e evangélica, como é a missão da Igreja. Esse conflito é considerado sem precedentes na história contemporânea, colocando frente a frente o líder da maior potência econômica do Ocidente com a maior autoridade religiosa global. Recentemente também tivemos novamente um episódio em que o Papa Leão chamou o presidente Trump criticou o Papa Leão e disse que o Papa Leão colocava católicos em risco. Na resposta, o Papa Leão afirmou que para ser criticado, ele precisa ser criticado com inteligência, que seguirá promovendo o discurso de paz, que é o discurso pedido por Jesus Cristo no Evangelho da Igreja Católica. Esse conflito internacional, essa tensão entre o Papa Leão e o presidente Trump, ele revela uma nova face na relação entre a Igreja e o poder político. Como interpretar esse choque entre a autoridade moral do Papa e os interesses estratégicos da Igreja com esse episódio aí junto ao presidente Donald Trump? Isso enfraquece ou fortalece o papel da Igreja na comunidade, professor Tiago?
Olha, João, eu diria que ele fortalece, porque veja, a linguagem que Donald Trump fala, né, ela é uma linguagem que ressoa valores que vão na contramão, na minha percepção, dos valores do cristianismo. Ou seja, a linguagem de que Donald Trump se utiliza e que atravessa a dinâmica com a qual os Estados Unidos hoje se relacionam com o mundo é uma linguagem, como eu disse há pouco, da competição, da desconfiança, é uma linguagem da violência, é uma linguagem que não respeita a soberania dos outros países e a subjuga aos interesses nacionais dos Estados Unidos, embora a gente possa inclusive questionar se esses são efetivamente os interesses nacionais dos Estados Unidos, porque volta e meia a gente para pensar e não consegue entender onde estariam os interesses dos Estados Unidos, por exemplo, num conflito como o conflito com o Irã, né? Do outro lado, a gente tem, mais uma vez, uma figura que precisa nos recordar de que o mundo pode se organizar sobre valores, sobre bases distintas, né? A fraternidade, a solidariedade, o acolhimento, né? Esses são valores que podem se transformar em ações efetivas, em cooperação internacional, em novas políticas migratórias, em uma retomada da assistência oficial ao desenvolvimento, que é fundamental para lidar com a fome, a pobreza em várias partes do mundo em desenvolvimento, e que tem sido políticas e valores que estão sendo escanteados de forma intencional por um Donald Trump que quer inaugurar uma ordem de mundo pautada no poder bruto, né? No, como eu posso dizer, no jogo das grandes potências, né, no mundo, portanto, dominado pela força. Então, hoje, não se enquadrar nesse mundo, nessa ordem de mundo proposta por Donald Trump, na verdade, uma posição a ser premiada, a ser copiada, inclusive. Porque o mundo para o qual Donald Trump aponta é um mundo do cataclisma nuclear, é um mundo do cataclisma climático, é um mundo onde a esperança e o futuro parecem muito distantes, inclusive.
Maravilha. São 12 horas e 42 minutos. Professor Thiago, eu agradeço ao senhor por essa participação hoje no 12 em Pauta, a gente refletindo esse um ano de pontificado de forma breve aqui no programa, um ano de pontificado do Papa Leão e a importância do Papa Leão nessa comunidade internacional. Hoje mesmo o Papa recebeu o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, após críticas nessa semana do presidente Donald Trump. O Papa Leão abriu as portas da Santa Sé, secretário de Estado dos Estados Unidos, e aí o Marco Rubio afirmou que teve aí um encontro com o Papa, com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e segundo Marco Rubio, houve uma troca de pontos de vista sobre a situação regional e internacional, com atenção especial aos países marcados pela guerra, por tensões políticas e por dificuldades situações humanitárias, bem como sobre a necessidade de trabalhar incansavelmente em prol da paz. Professor Thiago, para a gente finalizar de verdade, eu sei que não foi o alinhamento do nosso editorial de hoje, mas a gente não pode deixar de falar do encontro que está acontecendo neste momento, ao vivo na Casa Branca, o encontro entre o presidente Trump e o presidente Lula. De forma bem objetiva, o que é que o senhor acha desse encontro e se acha que esse encontro vai ter algum fruto para a nossa nação brasileira, visto aí os constantes conflitos, né, entre o Lula e o Trump, as últimas críticas do presidente Lula, a presença do presidente Trump nas guerras. O senhor acha que vai ter fruto positivo esse encontro, professor Thiago?
Olha, João, como brasileiro, antes de mais nada, eu preciso torcer para que sim, né? Eu acho que esse é um encontro que ele é mais do que oportuno e talvez seja até um tanto quanto tardio. Os Estados Unidos sempre tiveram uma importância central para as relações internacionais do Brasil e pouco mais de um ano depois da inauguração da administração Trump, finalmente o presidente Lula vai ter a oportunidade de confrontá-lo pessoalmente e, quem sabe, a partir daí, extrair algumas previsões de como Donald Trump pretende tratar o Brasil de agora em diante, né? Ele que ano passado afirmou que teve nas ligações que fez com o presidente Lula, teve uma boa impressão e de que gostaria de cooperar com o Brasil. Se será essa a tônica, né, dessa relação, uma relação talvez distante, mas de alguma forma respeitosa e amistosa, ou se Donald Trump vai tentar, e aí a gente não pode, esse talvez seja um pouco do meu receio, produzir algum tipo de embaraço diplomático para a diplomacia brasileira, algum vexame que possa ressoar negativamente na credibilidade internacional do Brasil, ou da própria figura do presidente da República aqui dentro, no ano que, como todos nós sabemos, é um ano bastante importante em razão das eleições no final do ano. A gente tem, do outro lado, um candidato que tem, em inúmeras oportunidades, demonstrado interesse em ser essa figura que deve receber o apoio da Casa Branca nas eleições. Eu acho que esse deve ser o ponto fulcral aí dessa reunião. Como, a partir de agora, o Brasil, até então, sob o comando de Luiz Inácio Lula da Silva, deve ser visto, deve ser enquadrado pelos Estados Unidos num momento tão estratégico, num momento em que, por exemplo, os Estados Unidos passaram a ter acesso às reservas de terras raras brasileiras, que é um ativo absolutamente estratégico na competição tecnológica dos Estados Unidos com a China, e no momento que o Brasil pode vir a reeleger um governo com o qual Donald Trump tem uma relação distante, ou eventualmente um governo que se coloca numa posição bastante curiosa, inclusive, de alinhamento automático. Então, é muito curioso para saber o que é que vai vir dessa reunião. Eu acho que ela já vai dar pistas, talvez, muito claras sobre o que esperar das relações Brasil-Estados Unidos nos meses que antecedem aí as eleições de 2026.
Maravilha. Obrigado, professor Tiago. Até a próxima quinta-feira com o nosso Editorial Internacional.
Um abraço, João. Até.
Bom, gente, são 12h47 em Salvador. A gente parte agora para o Giro Internacional desta quinta-feira, avaliando todos os detalhes até o momento do encontro do presidente do Brasil, do presidente Lula, e do presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, na Casa Branca.
Giro Internacional. Adriana Brandão.
Paris, 7 de maio de 2026. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta quinta-feira. Donald Trump considera um acordo com o Irã muito provável após boas discussões nas últimas 24 horas com Teerã. A declaração do presidente americano na quarta-feira provocou a queda dos preços do petróleo, com o barril sendo negociado a menos de $100 e a alta nos mercados financeiros, embora Trump tenha voltado a ameaçar a retomada dos bombardeios caso o regime iraniano não aceite o acordo. O Irã acusou os Estados Unidos de querer forçar Teerã à rendição. No entanto, o porta-voz da diplomacia iraniana afirmou que o país ainda examina o plano e a proposta de paz americanas. Israel bombardeou a periferia sul de Beirute pela primeira vez desde a trégua iniciada em 17 de abril. O ataque visou um comandante de uma unidade de elite do Hezbollah, que foi morto, confirmou o grupo xiita pró-iraniano. Além disso, pelo menos 11 pessoas foram mortas na quarta-feira em ataques israelenses no sul e no leste do Líbano, segundo o Ministério da Saúde libanês. A Rússia pediu a embaixadas e estrangeiras para retirar funcionários e cidadãos de Kiev diante do risco de ataques de retaliação. Moscou antecipa uma possível violação pela Ucrânia do cessar-fogo decretado unilateralmente pela Rússia nesta sexta e sábado para as comemorações da vitória contra a Alemanha nazista. A Ucrânia também decretou uma trégua unilateral desde quarta-feira, mas os ataques entre os dois países continuam. Nesta quinta-feira, quase 350 drones ucranianos visaram o território russo. Os ataques deixaram um morto e 13 feridos, segundo autoridades russas. Navio de cruzeiro com foco de antivírus deixou Cabo Verde na quarta-feira e segue para as Canárias. Ele deve chegar no sábado ao arquipélago espanhol. O desembarque e o repatriamento dos passageiros deve começar na segunda-feira. Na quarta, 3 pessoas, sendo 2 tripulantes doentes e 1 caso contato, foram retirados do navio, levadas para a capital de Cabo Verde e repatriados em voos medicalizados para os Países Baixos e a Alemanha. Torcedores parisienses fizeram a festa durante toda a noite para comemorar a classificação do PSG pelo segundo ano consecutivo à final da Liga dos Campeões. A vitória foi considerada heróica pela imprensa francesa, mas a festa foi marcada por distúrbios e 127 torcedores foram detidos para averiguação. O PSG eliminou o Bayern de Munique na última noite, jogando fora de casa, ao empatar com o clube alemão por 1-1. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Obrigado, Adriana França. São 12h50 em Salvador. Está na hora do nosso giro esportivo. Matheus Santos trazendo destaque esportivo ao vivo no 12 em Pauta. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Bom, ontem Copa do Nordeste aconteceu mais uma vez. Quarta-feira, apesar de muita chuva em Salvador, tivemos muita chuva no Barradão, porém, uma chuva de alegrias aconteceu com o torcedor do Leão. Vitória está classificado para a próxima fase, foi sofrido, foi difícil, apesar com o Ceará jogando com vontade numérica de acabar jogando com 2 a menos, o Vitória conseguiu a classificação, gol de Renato Kaiser durante a partida, né? Escanteio cobrado pelo Eric, o desvio, e o Kaiser, que entrou no segundo tempo, fez o gol. Recuperado de lesão, o cara destacou e conseguiu uma vitória e uma classificação para o Vitória na próxima fase. O Vitória vai enfrentar o ABC na próxima fase da Copa do Nordeste. Jogo de ida no Barradão, dia 20 de maio, e jogo de volta no Frasqueirão, né? O Vitória joga dia 20 na ida e dia 27 na volta. Lembrando que é mais umas quartas-feiras para o torcedor rubro-negro ficar ocupado para distrair sua mente, tá? Porque o Vitória até o momento está vivo em 3 competições. O Vitória enfrentou a ABC, que derrotou a Juazeirense. A Juazeirense ontem deu adeus de forma até melancólica, foi derrotada por 4-0 contra a equipe do ABC e deu adeus à competição da Copa do Nordeste, né? O jogo foi na Arena das Dunas e o ABC saiu contente com o resultado, vencendo pelo placar de 4-1, e o único representante baiano fica sendo o Sport Clube Vitória. Vitória que o torcedor já conhece o adversário, já conhece as datas e também os horários disponíveis para apoiar o Vitória. Lembrando, o jogo de ida dia 20 agora de maio no Barradão, e o jogo de volta no Frasqueirão, ou também pode ser na Arena das Unas, né? Vai depender aí do que o ABC vai querer, né? Vamos aguardar. E hoje mais cedo, João, terminou, se não me engano, agora há pouco, tivemos o julgamento do Vitória das punições de Eric e o presidente Fábio Mota. Eric e o presidente foram denunciados, né, pelo recurso, né, pelo STJD, após as críticas contra a arbitragem no jogo contra o Atlético Paranaense lá pro dia 26 de abril. O Eric, que tinha tomado dois jogos de gancho, e o presidente Fábio Mota tinha tomado 30 dias de suspensão, ambos tiveram penas reduzidas. O Eric vai tomar um jogo de suspensão, ou seja, o Eric não joga sábado agora contra o Fluminense. O Eric poderia ter tomado dois jogos e ficar de fora contra o Flamengo. Portanto, o Eric foi suspenso por apenas um jogo, ou seja, não enfrenta o Fluminense sábado devido a essa punição. Já o presidente Fábio Mota tomou 15 dias de gancho, então não deve aparecer contra a equipe do Flamengo, né? Apesar de que não é o jogador, né? Ele é o presidente do clube. Ele não vai estar à disposição para acompanhar a equipe contra o Flamengo. Então, o Fábio Mota vai ter que cumprir 15 dias de gancho. O atacante Eric vai cumprir um jogo, ou seja, o Eric não joga contra o Fluminense, válido pela 15ª rodada. E é até bom, né? Até porque o Eric vem de lesão, vem de desgaste, então já é bom até poupar ele no jogo contra o Flamengo, já na próxima semana, que o Vitória tem um confronto muito importante que pode definir o seu rumo na próxima fase da Copa do Brasil. O Vitória que perdeu na ida pelo placar de 2-1. Agora vamos falar um pouco do Bahia. O Bahia que já tinha iniciado a preparação e com desfalques. Caio Alexandre está fora do jogo de sábado, como eu já tinha falado ontem. Caio Alexandre não joga sábado. A lesão que ele acabou tendo antes do jogo contra o São Paulo foi bem mais grave do que se esperava. Então ele vai passar por um processo aí de tratamento. Então não enfrenta o Cruzeiro no próximo sábado, o volante do Bahia. Juan Pablo fez uma atividade de transição, recuperando de uma lesão. Juan Pablo teve uma lesão no joelho, um LCA, né, um ligamento cruzado, e teve está em um processo de transição, até porque está tudo bem com o garoto, é um processo que demora mesmo. E o Juan Pablo, esperamos contar com o Juan Pablo já ainda nessa temporada no Brasileiro. E o Bahia tem um confronto muito difícil. Seu adversário, que jogou ontem, 11 horas da noite, o Cruzeiro enfrentou a Católica e empatou por 0-0. O Cruzeiro que retorna para Minas e vem para Salvador. E o Bahia segue em treinamento, esperando as melhores opções para enfrentar a equipe do Cruzeiro. O Bahia segue com alguns treinamentos. Portanto, até o momento, o único desfalque é o Caio Alexandre. A gente aguarda aí se o Bahia vai ter mais opções, né? Ou de presença ou de ausência. A gente aguarda, né, nessa situação aí do jogo contra a equipe do Cruzeiro. Bom, essas são as informações, João, do Bahia e do Vitória. O Bahia segue treinando. A gente aguarda se o Bahia tem alguma ausência ou se tem uma novidade para o jogo de sábado. O Vitória já conhece o seu desfalque já acertado, que é o Eric, e a gente aguarda se vai ter outros jogadores ou não de desfalques para esse jogo contra o Fluminense e o Bahia contra o Cruzeiro, João.
Maravilha. Obrigado, Matheus Santos. Até amanhã com mais informação esportiva no programa 12 em Pauta.
Um abraço, querido.
12h56, a gente finaliza levando para você a oportunidade de emprego, vagas do Cine Bahia divulgadas no 12 em Pauta, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta quinta-feira, 7 de maio.
Dicas de emprego.
Capital Baiana, Salvador, reunindo uma vaga de estágio para design de interiores que requer ensino superior incompleto em arquitetura, design ou áreas correlatas, não exige experiência. Vagas, uma bolsa no valor de R$ 900, mais benefícios. Capital Baiana, Salvador, também reunindo uma vaga para artífice de manutenção, que requer ensino fundamental incompleto, experiência mínima de 3 meses na função, com salário de R$ 2.192, mais benefícios. Ainda na capital baiana, 5 vagas para auxiliar de limpeza, que requer ensino médio completo, salário de R$ 1.621, mais benefícios. E também em Salvador, uma vaga para liderança de faturamento, que requer superior cursando ou completo em administração, ciência contábil e gestão financeira, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 3.500, mais benefícios. A gente parte agora para a oportunidade na região metropolitana de Salvador. O município de Lauro de Freitas reunindo 25 vagas exclusivas para pessoa com deficiência para operação de produção, que requer ensino médio completo, com ou sem experiência, um salário de R$ 2.067, mais benefícios. E também Lauro, 3 vagas de açougue, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.000, mais 20% de salubridade. Está aí a oportunidade de emprego. A gente finaliza em Camaçari, 10 vagas de estágio em Camaçari para operação de loja, que requer ensino médio incompleto. E também em Camaçari, 2 vagas para técnica de segurança do trabalho, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 3 meses na função, com salário de R$ 3.273, mais benefícios. Se interessou, corre na Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade e sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. A gente está chegando no fim do programa 12 em Pauta desta quinta-feira. Eu agradeço a Nilson Silva pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Agradeço a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Excélsio. Eu troquei os nomes, é Nilson Silva na Rádio Excélsio e Marquinhos Santiago na Rádio Cardeal. Agradeço ao professor Tiago Matos pelo nosso editorial internacional e a Matheus Santos pelo giro esportivo. Agradeço a vocês pela companhia de hoje e de sempre no nosso Jornal de Meio Dia, com muita notícia, informação de serviço e prestação de serviço. É o 12 em Pauta. Agora vocês ficam com o Frei José Luiz abrindo a tarde da Excélsio com o programa Entre Amigos e Patrícia Tosta comandando Fora da Caixa na Rádio Cardeal. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu sou João Vitor, este foi o seu 12 em Pauta.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você está passando por algum momento difícil? Precisa de alguém para conversar? O AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança, pode ajudar você. Ligue para 3241-3603, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E encontre a palavra amiga que você tanto precisa para renovar a sua fé e a sua esperança. AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança. 3241-3603.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior! Excelsior na bola! De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Patrícia Costa.
Pensadores e pensadoras fora da caixa, empreendedor, empreendedora, homem, mulher de negócio, você que já está empreendendo, que já tem o seu CNPJ, passou de pessoa física para pessoa jurídica, ou que não necessariamente está desta forma, né? Já estruturado, mas é um empreendedor, sim, raiz. Está aí no seu dia a dia, construindo produtos, serviços, negócios que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Fora da Caixa. Um programa pensado para você que cria, que constrói, você que movimenta a economia. Pequenos e médios empresários, empreendedores, empresas também de grande porte que queiram estar aqui aprendendo e ensinando. Somos uma escola virtual, online, digital de empreendedorismo. Estamos fazendo parte desse mega, grande macroecossistema que é o mundo dos negócios e do empreendedorismo. Gostaram? Esse é o Fora da Caixa, porque aqui a gente acredita que empreender transforma, mas chegar ao topo é uma construção. E quem não quer, hein? Ter uma empresa que tem bons faturamentos, tem lucro, desenvolve também produtos e serviços de qualidade que ajudam pessoas a se desenvolverem. Uma empresa que tem propósito, que está com a sua gestão administrativa ok, gestão financeira ok, gestão de pessoas ok. Que está ok também com suas finanças, que está vendendo muito, que tem uma esteira de produtos para vender, que está pivotando aí o seu negócio, ampliando, saindo da caixa aqui do mundo físico também para o mundo virtual, transformando a sua empresa num grande negócio. Quem não quer isso, gente? A gente quer, né? Todo mundo quer sair dessa dor, dessa tristeza de ter um sonho que só fica no papel. Ai, meu Deus do céu, você é esse ou essa que ainda está assim também? Com o sonho no papel? Vamos mudar isso agora. Aqui no Fora da Caixa, Célia Mota já está aqui com a gente. Primeirona aqui, hein, Célia? Se tivesse brinde hoje, você já seria a primeira a receber. Beijo para você. Que bom que você está aqui no Fora da Caixa. No nosso chat do canal do YouTube, faça como a Célia Mota. Entra aí no YouTube, gente. Muito fácil. Na plataforma do YouTube, lá você vai procurar @ Cardeal FM, nós estamos ao vivo. E aí lá no chat você me manda um oi e daqui a pouco você faz também uma pergunta para a nossa convidada. Ah, mas eu não estou no canal do YouTube, estou sem internet, sei lá o quê. Então, WhatsApp, para que foi feito o WhatsApp? Para a gente conversar. Então, coloca aí no seu celular agora, 3114-3344. Ah, é um número fixo? Sim, mas é o WhatsApp, né? Também. Pode ser o WhatsApp, número fixo. 3114-3344, é um número aqui, ó, do estúdio, para que você possa ligar e participar também com a gente e fazer a sua pergunta, tá? Então, já mande aí a sua mensagem, já mande o seu boa tarde, porque nós queremos encontrar com você aqui no Fora da Caixa. 1h15. 1h15, então está na hora da gente conhecer agora a nossa convidada que está aqui para bater um papo com a gente. Ela que é, deixa eu apresentar direitinho aqui a nossa convidada, para que você possa beber dessa fonte e aproveitar, né, gente? Claro, aproveitar que é Karine Nogueira Rigo, que é empreendedora, administradora de empresas, né, de formação, com especialização em gestão e empreendedorismo, e ela é também terapeuta e palestrante, sabe, aquela empreendedora que está ali também na luta, no corre, mas também ajuda outras pessoas a desenvolver mentalidade empreendedora e a organizar os seus negócios. Então vamos aproveitar, porque hoje ela está aqui para falar sobre se priorizar. Ai, meu Deus, e os nossos sabotadores internos, né, que faz a gente cuidar de tudo menos da gente. Da gente, do nosso negócio também, do nosso sonho. Não é isso, Karine? Bem-vinda. Prazer falar com você.
É um prazer todo meu, Patrícia. É minha eterna gratidão a todos, a você, a todos da Rádio Cardeal FM. E boa tarde, ouvintes.
Maravilha. Mandando um beijo também para as outras empreendedoras que estão aqui com a gente, acompanhando o nosso programa sempre. Tá? Um abraço para a Mara, que indicou a nossa convidada de hoje. Ela está sempre aqui indicando para a gente empreendedoras, né, maravilhosas, e mulheres e homens também empreendedores que fazem a diferença. É do projeto @acolherbx. Projeto Acolher, que está com uma feira maravilhosa, a Feira Trilha das Artes. Ainda não tive oportunidade de ir, meu Deus. Ah, só vou amanhã, no último dia. Termina dia 8, para quem está ao vivo. O Projeto Acolher está realizando a Feira Empreendedora Mulheres, expondo produtos e negócios lá no Centro Cultural Tomé de Souza, na Praça Municipal, do lado do Elevador Lacerda, ao lado. Começou dia 4, gente, vai lá, não faça com o meu não, que ainda não fui, tô só anunciando, mas eu vou, viu, não sou besta nem nada, eu quero já comprar o presente, né, para as mães, amigas, lá nessa feira e fortalecer também o empreendedorismo feminino. Mara, beijo para você, se você estiver ouvindo a gente, participe aí também do chat do canal do YouTube e outras mulheres também vão passar por aqui no Fora da Caixa. Se você é amiga também de uma empreendedora ou de um empreendedor, por que você não indica para eu entrevistar aqui no Fora da Caixa? Eu não estou te entendendo. Traga para a gente que a gente quer conversar com essas mulheres e homens que pensam fora da caixa. Siga a gente também no @cardealfm. O Fora da Caixa não tem Instagram próprio. O Instagram de todos os programas da casa é o próprio Instagram da emissora, né, gente? Não faz sentido. Cada programa tem seu Instagram e a gente precisa fortalecer aqui a participação na emissora Cardeal FM. Então segue aí, @cardealfm, e fica com a gente. Karine Nogueira, por que que você escolheu esse tema para falar com a gente?
Porque, na verdade, eu sinto duas reflexões, inclusive tem no informe meu como terapeuta. Quem sou eu, por que eu sou? Que é necessário fazer esse mergulho, essa introspecção dentro do seu eu. No momento de se conhecer, de se perceber, de potencializar mais aquelas potências que temos no nosso interior e temos nossas vulnerabilidades também.
Claro.
Vulnerabilidade não são fraquezas. A partir do momento que você tem o reconhecimento delas, você traz ela a teu favor.
Ô, Karine, mas ninguém vai... Só um parênteses, desculpa, eu já estou interrompendo, né, gente? Coisa feia, sim. Mas é porque eu não aguentei. Porque você falou que vulnerabilidade não é fraqueza, mas quem é aqui que fica postando no Instagram, no Facebook, sei lá onde, as fraquezas e as fragilidades? Qual é a empresa também que vai mostrar isso? Porque a gente já pensa logo, vou mostrar minha fragilidade, não vou ter cliente.
Veja só, a questão, essa introspecção que eu estou falando com o seu eu, não mostrar para o cliente. O mergulho é dentro de si. O saber se priorizar é você se amar, se valorizar, se acolher. A empatia é o querer bem para com você, para depois para com o seu próximo. Você não tem como fazer para o outro, o seu próximo, sem primeiro você fazer contigo.
Eita.
A questão é essa. E viemos de crenças. Essas crenças geraram o quê? Padrões de comportamentos. O que escutamos? Homem não chora quando criança. Engula choro. Você tem que ultrapassar seus limites, ser o bonzinho. Então, viemos dessas crenças quando crianças. E quando adultos, percebemos que é tudo diferente. Então, cada sinal desse repercute em algum momento da sua vida. Então, é necessário justamente a mentalidade, o mental, ele transforma a nossa realidade de vida. Então, a partir do momento que você sabe quem sou eu, na verdade, nós passamos por transformação durante todo o nosso momento de nossas vidas. Quem fui eu ontem, não é que eu sou hoje, e não serei a mesma pessoa amanhã.
Eu brinco, costumo dizer, quando alguém bate a sua porta, você não pergunta quem era, você pergunta quem é. É quem está ali, agora, naquele momento, não importa o que ela foi há 10 minutos atrás. E você pode se contradizer, mudar de opinião, queria isso, agora quero aquilo. Isso não quer dizer que você é uma pessoa insegura, insensata, não. Simplesmente que você é um ser em transformação, graças a Deus, né? Que a gente muda de opinião e que nossa empresa também pode mudar o curso. O empreendedor pode, de repente, estar indo para um caminho, depois estuda o mercado e diz, não, é mais isso que eu quero, e mudar. Mas, por enquanto, estamos falando da pessoa física, porque isso vai depois bater daqui a pouco na pessoa jurídica, no CPF. Mas a proposta aqui é me priorizar. E olha o que ela trouxe, primeira virada de chave. Quem eu sou? Quem?
Quem sou eu? Porque eu sou.
É, quem sou eu? Porque eu sou.
Exatamente. Porque, justamente, se você não trabalhar o seu mental psicoemocional, digamos você acolhe um cliente que seja exigente.
Eita.
Imagine se você não estiver estabilizado emocionalmente.
Vai chorar na frente do cliente.
Entendeu?
Então, não pode.
Não pode. Então, primeiro, esse autocuidado, esse auto-amor é com o seu eu. E você se conhecendo, justamente perceber essas vulnerabilidades, que todos nós sentimos medos. Não é receio, que tem pessoas que falam assim, ah, eu sinto receio. Não, é medo. Insegurança, todos nós temos a nossa luz, as nossas virtudes e também as nossas vulnerabilidades. Mas quando temos reconhecimento delas, nós acolhemos um momento que te desestabiliza. Você vai acolher aquele momento que você tem humanidade, nós temos humanidade para isso, para poder saber lidar com a questão. Respirar fundo, ó, aquele exercíciozinho, puxar a inspiração por 4 minutos, soltar bem devagar durante 6 segundos, acalma o ser diante de um cliente que você pega exigente. Digamos, aí já o quê? As suas células acalma. Você transforma toda a sua realidade. Você vai saber conduzir a situação. Se for uma situação que não seja satisfatória no momento, com o cliente, você vai acolher, bom, não trouxe o bom resultado, essa questão. Eu vou acolher, mas eu vou buscar uma solução. Por quê? As frases afirmativas geram crenças. E você repetindo essas frases, que a nossa consciência ela fica mais ativa, tanto quanto ao acordar ou antes de dormir, porque a consciência tem 7% em nosso cérebro. Por isso essa dificuldade de se concentrar. Então é necessário estarmos aqui, no viver o aqui e agora, com presença e consciência. Que muitas vezes as pessoas estão aqui em uma atividade pensando no que vai fazer amanhã.
Ou daqui a pouco, nos próximos 10
minutos. Exatamente.
E você falou 7% da consciência está no cérebro, não entendi.
É, exatamente.
Como é isso?
Porque desde o útero materno da mãe até a fase que nós estamos, o nosso subconsciente e consciente grava as memórias mais que não são positivas. Ou até determinados momentos de traumas que você tem na infância, tipo o que hoje é chamado bullying. Então, a consciência da gente, nos estudos, segundo Freud, só tem 7% de consciência. Ah, ela fica mais ativa
no inconsciente. Entendi justamente... agora. Ou seja, às vezes você está agindo, tem determinada ação na sua vida pessoal ou na sua vida corporativa, empresarial, empresário, empreendedor também que está me ouvindo. Você está tendo uma reação ou uma ação que você não sabe nem por quê. Porque no nível da consciência, só 7%, o resto todo está lá atrás. Lembra daquela imagem do iceberg? Você fala muito do iceberg. Tem aquela pontinha de gelo lá em cima, flutuando, mas embaixo é um bloco de gelo absurdo. Foi isso que fez aquele famoso Titanic, né? É, afundar. E a gente afunda também como pessoa. Não foi só o Titanic que afundou, não, porque bateu no iceberg. Viu uma pontinha, achou que era pequeno, lá embaixo um monstro de gelo. Então, o que que acontece? Lá embaixo, às vezes, tem um turbilhão de emoções, de crenças, de lá embaixo no subconsciente, né? E que está determinando seu comportamento. Aí vem seus medos, você quer expandir, quer abrir seu negócio, quer abrir uma loja, quer abrir um ponto, ou quer criar uma marca. Aí tenho medo, não vai, não vai. Se sabota porque o medo está aí. Agora ficou clara essa questão do inconsciente. Mas aí a gente volta para o nosso tema. Empreendedor, saiba se priorizar. E aí, quando a gente não se prioriza, o que que acontece?
A gente se sabota.
E até adoece, né?
Exato, adoece, procrastina, por causa dos medos, da insegurança. Não, hoje eu não vou, não. Hoje eu não vou solucionar isso, não. Isso é inconsciente. Você vai fazendo tudo de forma inconsciente. Porque você não está se conhecendo, não está se priorizando. E um dos grandes potencializadores é o silêncio. Você se escutar. Eu aconselho ao acordar e antes de dormir, você fazer suas reflexões em 15 minutos de silêncio, sem ruídos algum, só você se escutando. É um processo diário, não é de um dia para outro, como diz aquela música de Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Eu gosto muito de música, a música também é terapia.
Sim.
E é um processo diário. No início incomoda esse processo de transformação, mas depois fica bem tranquilo. Então, na verdade, como eu disse, antes não tinha tanta informação. Né? Era, não se existia essa a palavra empreendedorismo. Era empresário. Hoje tem bastante informação do mental, psíquico e emocional, porque realmente ele transforma.